Senador Pimentel, presidente da sessão, senhores senadores, senhores e senhoras que nos ouvem pela Rádio Senado, nos assistem pela Rádio Senado, vou continuar, presidente, na linha iniciada aqui pelo meu caro senador Benedito Lira, que fez alusão a uma importantíssima reunião que tivemos nesta manhã na presidência do Senado, sob a direção do presidente José Sarney, com a presença dos governadores da Amazônia, todos os governadores do norte do país e dos governadores do Nordeste. Já foi muito dito aqui a principal razão e argumentação dessa reunião sobre a redistribuição dos royalties do petróleo no Brasil, que é uma exigência em relação, em especial em relação ao nosso Pacto Federativo. E já foi dito aqui também que nós, o PSOL, assinamos junto a proposta apresentada pelo senador Agripino Maia, do Democrata, que considera fundamental que até, no máximo, dia 13 de julho, nós temos um limite para apreciar o veto ao projeto que foi anteriormente votado na Câmara e no Senado e que foi posteriormente votado pelo presidente, vetado pelo presidente da República. Mas eu queria, e nesse debate que nós tivemos nesta manhã, um outro tema, presidente, também foi tratado e traçado, que foi a atual repartição do Fundo de Participação dos Estados. Eu quero suscitar novamente esse tema aqui na tribuna do Senado, já o fiz outras vezes, e considero que essas duas questões, a repartição dos royalties do petróleo e a rediscussão sobre as atuais alíquotas do Fundo de Participação dos Estados, são temas centrais para nós debatermos em relação ao nosso atual Pacto Federativo e debatermos por aqui. Eu quero retomar do que já foi decidido anteriormente pelo Supremo Tribunal Federal. Pois bem, em fevereiro de 2010, o Supremo Tribunal Federal, presidente, declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Complementar 62 de 1989. Este artigo 2º é o que trata claramente a Lei Complementar 62, é a lei derivada da Constituição de 1988, que regulamenta a repartição dos recursos das alíquotas do Fundo de Participação dos Estados. E é o artigo 2º dessa lei que trata da atual partilha do FPE. A decisão do STF vai mais adiante. Ela estabeleceu prazo até 31 de dezembro de 2012 para que o Legislativo, o Parlamento Brasileiro, a Câmara e o Senado, sanasse o problema. Ora, veja, presidente, a dimensão dessa decisão do STF, segundo alguns constitucionalistas, dá conta que se por acaso chegarmos até dezembro de 2012 e nós não tivermos legislado sobre o Fundo de Participação dos Estados, é legítimo a União. Aliás, é legítimo não, é necessário e por determinação judicial, a União terá que suspender a distribuição do FPE, porque a atual repartição dos recursos do FPE já foi declarada inconstitucional e o STF já deu prazo para que esta Casa e a Câmara dos Deputados revisse a atual repartição. Para o meu Estado, isso tem um impacto central. O Amapá, no Amapá, o FPE significa nada mais, nada menos do que 65% da receita total. Estudos do professor Charles Shelala, conhecido economista amapaense, dão conta que o Amapá é o estado da federação em que o papel do Estado na macroeconomia é maior e mais forte dentre todos os estados da Federação Brasileira. A arrecadação do ICMS no meu estado representa 4,5 vezes superior à arrecadação do ICMS. E dizendo isso, e eu digo isso para argumentar que, mesmo assim, é aquém do que o Amapá e muitos outros estados da federação merecem receber. E explico por quê. Porque o FPE foi criado em 1967. O critério de criação do FPE foi o seguinte: os estados que têm arrecadação própria de ICMS maior deveriam ter um FPE menor. E os estados que tivessem uma arrecadação própria de ICMS menor deveriam ter um FPE maior. O FPE foi constituído, então, a partir da seguinte ideia: é o bolo das transferências constitucionais que deve ser repartido por 27 irmãos. Só que, como proclama a nossa Constituição de 1988, se você tratar os iguais igualmente, você não promoverá igualdade, mas promoverá desigualdade, então essa repartição não pode ser igualitariamente. É o princípio constitucional da desigualdade positiva que é trazido para esse debate concretamente. Em virtude do seguinte: esse bolo não pode ser partido igualmente, igualitariamente sobre os 27 estados, porque o FPE foi instituído como um instrumento do nosso Pacto Federativo, aliás, o principal instrumento econômico do Pacto Federativo Brasileiro, e, complementarmente, um instrumento de indução ao desenvolvimento daquelas regiões do país mais distantes, mais pobres e com mais dificuldades de arrecadação própria de ICMS. Foi esse o princípio da instituição do FPE. O Supremo Tribunal Federal, presidente, declarou a lei complementar 62/89. Aliás, antes disso, é importante nós recuperarmos a repartição de recursos segundo a lei complementar 62/89. A repartição segundo a lei complementar 62 é a seguinte: 85% às unidades da federação integrantes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 15% às unidades da federação integrantes das regiões Sul e Sudeste. Qual o problema? E aí, nos parágrafos seguintes, primeiro, segundo e terceiro da lei, a lei estabelecia os critérios da distribuição dos recursos do FPE. Qual o problema desse cálculo, presidente? O problema, e foi inclusive por isso que o Supremo Tribunal declarou inconstitucional, que esses critérios apresentados pela Lei Complementar 62, ela estabelece um congelamento estanque das alíquotas de repartição dos recursos do FPE. E esse congelamento não se justifica, porque, veja, o estado que tinha uma arrecadação própria de ICMS maior em 1967 ou em 1988, em 2010 pode não ter essa arrecadação maior. E os estados que não tinham podem passar a ter. Ou seja, não há razão dos critérios da repartição dos recursos do fundo serem estanques, serem congelados. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que o Congresso Nacional deveria, há muito tempo, ter resolvido essa questão. Deveria, na verdade, desde o advento da lei complementar, desde logo após a lei complementar 62/89 e a constatação desses problemas, o Congresso deveria ter resolvido e ter legislado novamente sobre essa matéria, o que não aconteceu. Bom, além disso, a lei complementar 62 abandonou qualquer critério dinâmico, como, por exemplo, as variações relativas a produto e população, e abandonou os critérios que produzissem uma equalização consequente do FPE. O resultado disso é que nós temos um ranking congelado desde 1967 na atual pactuação da transferência de recursos do fundo. Esse congelamento nesse ranking, esse congelamento dos critérios que foi feito pela Lei Complementar 62/89, de forma estanque, foi abertura para um conjunto de injustiças que, posteriormente, foi o resultado da declaração de inconstitucionalidade do Pacto Supremo Tribunal Federal. O atual ranking aponta, por exemplo, injustiças do tipo: o nosso querido estado de São Paulo é o 26º da federação na partição dos recursos do FPE. Recebe 469,6 milhões, 469 milhões e 600. É lógico que tem, e tem, o ICMS, o FPE, deve representar o quê? 2, 3% do estado de São Paulo. Entretanto, pela lógica atual, o estado de São Paulo, pelo grau de industrialização e pela autonomia que o ICMS lá teve na sua arrecadação própria, está recebendo até a mais do que deveria. E, com isso, prejudicando os demais estados na repartição. A relação ICMS-FPE no estado de São Paulo é de 158,43. Para se ter uma ideia, por exemplo, em outros estados como o nosso querido Ceará, a relação é de 1,35. Esse é um dos dados que mostram, que comprovam completamente as distorções do atual sistema de partilha. Diante disso, no ano passado, em março de 2010, o Conselho Nacional de Política Fazendária, Conselho dos todos os secretários de Fazenda do Brasil, criou um grupo de trabalho para tratar do tema, o Grupo de Estudos sobre o FPE. Esse grupo, criado em 2010, teve como função estudar alternativas para propor aos secretários da Fazenda e para propor aos estados para apresentar uma nova proposta, uma nova alternativa de repartição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados. E qual era o mérito dessa proposta do Conselho Nacional de Política Fazendária? Bom, o mérito era o seguinte: primeiro, estabelecer um critério de custo. Primeiro, critério territorial, o percentual da área em relação ao total do Brasil. Segundo, estabelecer um critério populacional, o percentual em relação ao total do Brasil, com os limites estabelecidos pelo CTN, pelo Código Tributário Nacional, limites mínimo de 2% e máximo de 10%. Estabelecia um critério social, distância do maior para o menor IDH. E estabelecia um outro critério social, que era o inverso da renda per capita, ou seja, quanto a renda per capita fosse menor, maior seria a transferência de recursos do FPE. E estabelecia um critério econômico, ou seja, que esse critério econômico seria o produto interno bruto inverso com limite de 10%. E trazia também um critério fundamental, que era o critério ambiental, o percentual de área total protegida em relação à área total do estado. Esse critério ambiental envolvia unidades de conservação, áreas indígenas, áreas de proteção integral e uso sustentável. Estabelecia isso como um critério para a transferência maior dos recursos do FPE. Veja a importância deste critério ambiental em um país como o nosso, que está às vésperas de sediar a Conferência Mundial do Meio Ambiente, a Rio+20. Em razão disso, senhor presidente, senhores senadores, eu e o senador Romero Jucá apresentamos um projeto baseado nos critérios do grupo, dos critérios estabelecidos pelo Grupo de Estudo de Política Fazendária, do Conselho Nacional de Política Fazendária. Esse grupo de estudo, a ideia do trabalho, a ideia de absorver o trabalho desse grupo de estudo, incorporou também o critério saneamento básico aos critérios econômicos ambientais, estabelecendo, então, mais esse critério e mantendo a reserva da lei anterior de 85% da repartição dos recursos para os estados da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Senador Randolfo, se me permite, pequena parte, senador, que eu não quero me alongar.
Com todo prazer. Com todo
Vossa Excelência é sempre um grande senador, justo. Agora, Vossa Excelência fala aqui do FPE e que nós concordamos com essa lógica. O Rio de Janeiro concorda com a lógica. O Rio de Janeiro, o governo federal arrecada no Rio de Janeiro, o FPE fica muito pouco para o Rio de Janeiro. O único problema é que, no meio do seu discurso, senhor, Vossa Excelência falou do veto. No caso, voltar a emenda Y para o Rio de Janeiro. Então, veja bem, é preciso equilíbrio das partes aqui. Isso significa tirar dos cofres do Estado do Rio de Janeiro 7 bilhões agora, para tudo. Para funcionamento da educação, funcionamento da saúde. Então, essa discussão está muito em conjunto. A discussão deve FPE, discussão do ICMS na origem e no destino, a discussão dos royalties. Então, eu concordo com toda a íntegra do vosso discurso. Nós temos que fazer... Mas não é justo a discussão ser colocada dessa forma. Por isso que as coisas... Por isso que eu peço muita moderação na discussão dos royalties. Eu acredito num acordo. Agora, falar em votar... Eu estava ali sentado, você sabe que é meu amigo de movimento estudantil. Eu estava ali sentado. Falar em votar veto é, inclusive, trabalhar contra a lógica de um acordo que a gente tem que construir no projeto que está na Câmara. Então... É a primeira divergência minha com Vossa Excelência, mas eu faço questão, inclusive porque eu concordo com a fala de Vossa Excelência no que se trata o FPE. Né? Então, não é justo o tratamento do Rio dessa forma. Muito obrigado.
Senador Lindenberg, senador Flecha, teria o maior prazer em conceder a parte também.
Na verdade, eu comecei... Vossa Excelência, senador Randolfo, eu vou partear Vossa Excelência ao senador Lindenberg através de Vossa Excelência.
Não, pois né, eu ouvirei com o maior prazer, senador Flecha. Meu querido Lindenberg, não será, eu creio que não será divergência. Eu creio, assim, eu iniciei tratando da reunião de governadores e senadores do Norte e Nordeste, Vossa Excelência, embora muito bem adotado no Rio, né, paraibano é, né, iniciei tratando da reunião que nós tivemos nessa manhã, e que, de fato, esse tema foi tratado. Eu acredito, senador Lindenberg, que é um conjunto de temas fundamentais para tratarmos, que eu considero que é um tema da federação. É o tema da distribuição dos royalties do petróleo, da emenda Íbice, é o tema do FPE e é o tema da guerra fiscal. São três questões fundamentais para o Pacto Federativo, para a nossa existência em federação. E eu sou, assim, não tem quem deste Brasil não seja apaixonado pelo nosso querido Rio de Janeiro. E eu creio que nós podemos construir aqui um consenso. Isso nós levantamos na reunião hoje de manhã. Né? Eu creio que em relação à emenda Íbis, em relação à distribuição dos royalties do petróleo, nós poderemos chegar a um ponto comum, que não prejudique os estados... produtores, exportadores de petróleo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, mas que também faça justiça com os demais entes da Federação Brasileira. Num outro aspecto, num outro ambiente, senador Lindenberg e senador Flecha, num outro aspecto, num outro ambiente, é o debate do FPE, que é esse que eu estou, na verdade, eu destinei 30 segundos a falar da reunião, um minuto para a reunião da manhã, e estou dedicando o restante dos minutos à atual fórmula do FPE estabelecida pela Lei 62/89, que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e à necessidade, inclusive, imposta pelo Judiciário, de nós revermos essa atual repartição. Então, o debate do FPE é, de fato, um debate totalmente diferente desse debate dos royalties do petróleo, que eu não tenho dúvida, senador. Eu vi a boa vontade dos governadores do Norte, do Nordeste, eu vi a boa vontade dos senadores em buscar um consenso, um ponto em comum, que não sacrifique o Rio de Janeiro, que não sacrifique o Espírito Santo e que também faça justiça com o conjunto da Federação Brasileira. Senador Flecha, o ouço com o maior prazer.
Senador Randolfo, eu quero primeiro parabenizar a Vossa Excelência e dizer que concordo em grau, número e gênero com o pronunciamento de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem toda a razão em todos os pontos que abordou, inclusive a revisão da legislação sobre o FPE, ela foi, desde 94, considerada pelo Supremo necessária de fazer a sua revisão. E o Supremo deu um prazo limite até 31 de dezembro de 2012.
Perfeitamente.
Se o Congresso não fizer, ele o fará. Eu já fiz um pronunciamento, senador José Pimentel, já fiz um pronunciamento a esse respeito, alertando que, novamente, se nós, a Casa Legislativa, que não tomar a ação, nós vamos depois ficar dizendo que o STF está legislando. Se nós não o fizermos, é omissão nossa. É omissão nossa. E faremos com certeza absoluta. A preocupação que temos é de manter hoje o FPE como um instrumento de diminuição das desigualdades regionais, em que 85% dos recursos vão obrigatoriamente para Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E os outros 15% para Sul e Sudeste. Essa é a repartição de hoje, e é isso que deverá ser mantido, porque até hoje, ao invés de diminuir as desigualdades, elas têm se aumentado. Mas com relação ao royalty do petróleo, pré-sal, eu quero aqui parabenizar o senador Lindenberg. O senador Lindenberg é um senador dos mais competentes, dos mais presentes e ativos, tanto que ele saiu correndo do seu gabinete para vir aqui a partear Vossa Excelência, porque tocou no calcanhar de Aquiles.
E olha que só foi 30 segundos falando disso.
30 segundos, mas ele estava atento, ele estava ali escutando, como todos nós fazemos. Mas hoje, senador Lindenberg, e eu me preocupo, porque todos nós sabemos que o PT é um partido que tem várias tendências, né? Tem tendência A, tendência B, C, D, vai chegar até no PSDB, né? A tendência do PT. Mas a proposta foi de um senador do partido de Vossa Excelência, senador Wellington Dias. E foi ele que, de forma correta, propôs ao presidente que se marcasse para 13 de julho na pauta para votar o veto da lei do deputado Ibsen, da emenda do deputado Ibsen. E o que é que hoje, eu estou aqui até essa hora para ver se faço uso da palavra, exatamente para tratar do mesmo assunto. Para parabenizar, estava ao lado do senador Pimentel hoje, recebendo os fluxos da inteligência do senador, trocando ideias com eles, e a proposta que se colocou lá é uma proposta que preserva os estados produtores, como disse o senador Randolph. Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, que será também um grande produtor, terão os seus valores preservados. O que não vai ser possível, senador Lindenberg, e Vossa Excelência, além de representar o Rio de Janeiro, Vossa Excelência é brasileiro. Então, vai entender que o excedente do que o Rio já vinha recebendo, esse excedente, 40% vai ficar com a União, 60% ficará com os estados e municípios divididos igualmente, para que haja uma distribuição para todos os brasileiros daquilo que é uma riqueza da nação. Não é do Rio, porque está na plataforma continental. Então, eu tenho certeza absoluta.
Aí nós teríamos que dividir o FPE também dessa forma.
Não.
Aí entraria discussão de ICMS. Agradecer as palavras elogiosas, eu não vou... Desculpa. Eu vou falar mais tarde, falarei sobre o tema. Tá? Eu falarei sobre... Mas muito obrigado, viu, Flecha?
Não, você sabe que eu te agradeço. Tenho uma admiração por você. Apesar de você ser bem mais velho do que eu, de qualquer maneira, o admiro, pô. Né? E quero dizer que, realmente, essa questão é uma questão que hoje, senador Pimentel, foi um dia histórico. Um dia histórico. Nós criamos aqui, propusemos e já vamos instalar, o senador Randolfo faz parte, um bloco, uma ação parlamentar pró-Amazônia, reunindo os 27 senadores da Amazônia Legal, para que trabalhássemos em bloco. E já encaminhamos dois ofícios, um a presidente Dilma e outro ao ministro Manteiga, assinado pelos 26, porque o senador Sarney, como presidente do Congresso da Casa, ele não pode subscrever esses ofícios. Mas ele está também imbuído do mesmo sentimento que os outros senadores da Amazônia. E hoje, nós reunimos os outros senadores do Nordeste, que são mais 27. Não são 27, porque aí o Maranhão, ele fica entre Norte e Nordeste, quer dizer, conta duas vezes. Então, na realidade, são 17 estados e não 18. Mas nós temos aí 51 senadores entre as duas regiões. E todos eles, independente de partido, de ideologia, vão lutar exatamente para que se faça justiça ao Rio de Janeiro, justiça ao Espírito Santo, justiça a São Paulo, mas que se faça justiça também a todos os estados do Brasil. E tenho certeza absoluta que Vossa Excelência votará
favoravelmente a proposta que será trazida ao plenário por consenso, inclusive com os governadores desses três estados que todos nós queremos tão bem. Né? O Rio de Janeiro é o segundo estado de cada um de nós. Parabéns, senador Randolfo.
Com certeza, senador Flecha. Só concluindo de fato, presidente, nos 40 segundos que me restam, que já foram gentilmente prorrogados várias vezes por Vossa Excelência, nós apresentamos em relação à FPE, eu e o senador Romero Jucá, o projeto de lei 265, que já está tramitando aqui no Senado. É para inaugurar o debate e eu creio que nós vamos ter um importante debate junto com os outros elementos que aqui foram apresentados. Em relação ao Rio, como Flecha foi dito, Rio é o estado querido por todos nós, é a nossa eterna capital, a cidade do Rio de Janeiro, e é uma cidade que tem o carinho de todos os brasileiros. Eu tenho certeza que nós encontraremos um ponto comum que faça justiça para os estados produtores, mas que também não cometa injustiça com o restante da Federação Brasileira. É importantíssimo, Lindenberg, esse debate que estamos travando, porque é um debate sobre a federação, e esse debate sobre a federação só se dará se enfrentarmos esses três temas: a questão tributária, a questão da distribuição, não é do rote somente do petróleo, da distribuição da riqueza nacional e o principal instrumento econômico do Pacto Federativo, que é o Fundo de Participação dos Estados. Presidente, obrigado pela sua generosidade com o tema, e foi a generosidade, na verdade, com o debate.